E agora no programa, voltamos a falar com ela, nossa colaboradora Meire Camia, psicóloga e consultora de RH. E o tema de hoje é panelinhas no trabalho. Você participa de panelinhas no trabalho? Então fique atento a respeito aí deste assunto que falaremos agora. Meire, bom dia! Seja bem-vinda aqui ao Manhã da Globo.
Bom dia, Karen. Obrigada.
É um prazer falar com você novamente aqui no nosso programa.
Ai, que bom. Eu fico muito feliz também de participar.
Meire, e é comum as pessoas fazerem panelinha no trabalho?
Ah, eu acho que é, né? Eu acho que as pessoas gostam de fazer aquela... Fazer parte da panelinha é sempre bom, né?
É verdade. Acho que quem não gosta é quem fica excluído, às vezes, né?
Isso, exatamente. O ruim é não fazer parte da panelinha. Mas, apesar de muito tentador, porque a panelinha... ela dá uma falsa sensação de segurança para a pessoa que faz parte da panelinha, né?
Uhum.
Porque são pessoas que pensam muito parecido com você, você sente que é querido dentro de um grupo, as pessoas ali formam uma espécie de força, né? Uma força política, né? A panelinha, ela tem essa conotação também. Só que tem um lado negativo também de fazer parte da panelinha, apesar de ser bastante tentador, de dar uma sensação de poder, uma sensação de pertencimento, de simpatia e tudo mais, eu acho que tem um outro lado que a gente precisa olhar, e é por isso que a gente fala, olha, fuja das panelinhas. Porque a panelinha, ela não permite que você cresça profissionalmente, como, né, como um profissional, e também atrapalha os processos da empresa.
Uhum.
Então, eu separei aqui 4 pontos para a gente falar hoje a respeito dos prejuízos que uma panelinha pode trazer para o ambiente de trabalho.
Ah, então vamos lá.
O primeiro ponto é que ela não desenvolve a maturidade. Por que a fazer parte de uma panelinha não desenvolve a maturidade profissional? Porque maturidade significa você saber lidar com a realidade, com a vida como ela é. E a panelinha, ela dá uma falsa sensação de proteção. É uma fantasia, na verdade. Ninguém cresce apenas no meio de pessoas que dizem amém para tudo que você fala, ou que concordam com tudo que você fala. E a panelinha tem essa questão, né? Você não quer chatear ninguém, então um dá força para o outro, né? Por mais que a outra pessoa não tenha razão, raramente dentro de uma panelinha vai ter alguém que vai bater de frente com a sua opinião. Normalmente a pessoa, os seus colegas acabam aceitando aquilo que você está falando, né? Então, vamos supor, se você faz parte de uma panelinha e você tem problema contra o departamento, a tendência é a panelinha ficar do seu lado e contra o outro departamento, como se todo mundo tivesse errado e quem tivesse certo é quem está dentro da panelinha. A questão é que ninguém consegue crescer com isso, né? Não, você não desenvolve essas habilidades de comunicação, você não se desenvolve profissionalmente mesmo com as diversidades. Então, você acaba ficando só entre os iguais, só com quem pensa como você, com pessoas que trabalham como você, e acaba deixando de desenvolver a sua diversidade, né? Que é você lidar com qualquer tipo de pessoa.
Uhum.
O segundo ponto é que a panelinha, muitas vezes, ela acaba atrapalhando o processo da empresa. Por que ela atrapalha? Porque, normalmente, a panelinha, ela tem aquela coisa de troca de favores. Nem sempre as pessoas de uma panelinha são formadas por pessoas de um mesmo departamento. Às vezes, elas são formadas por pessoas de departamentos diversos. Agora, veja, uma vez que você é muito, muito amigo de uma pessoa, por exemplo, da área financeira, e você precisa que o seu processo seja visto com um pouco mais de urgência, o que você vai fazer? Você vai usar o teu poder de influência sobre essa pessoa que faz parte da tua panelinha, e essa pessoa tende a passar o teu caso na frente em detrimento das outras pessoas ou de outros departamentos.
Uhum.
É uma questão comum, bem comum nas empresas, né? Só que, às vezes, o que é urgente para você não é urgente para a empresa.
Uhum.
Então, o ponto de tomada de decisão, ele fica enviesado, porque o foco deixa de ser a prioridade da empresa e passa a ser a prioridade da panelinha, você entendeu?
Entendi.
Porque ele atrapalha o processo da empresa por isso.
Ao invés de trabalhar para a empresa, ele vai começar a fazer as coisas em prol dos amigos.
Entendeu? E aí, às vezes, quem não faz parte da panelinha percebe isso. Então, ela fala assim, poxa vida, eu peço uma coisa para esse departamento e eu vejo que eu pedi bem antes, ela não me atende, passou o caso da outra só porque é amiguinho, ele passou antes e está atendendo antes a pessoa na minha frente. Quer dizer, o profissionalismo, ele vai, né, não sei para onde, vai embora, né? E passa a ter esse jogo político dentro da empresa, que não é legal. Né? Eu acho que o que é você ser profissional? É você realmente respaldar em cima de competências, é você analisar as prioridades da empresa e não dos seus colegas de trabalho, né? Porque senão realmente começa a ficar naquela coisa meio pessoal, né? Porque ele é amiguinho, porque ele gosta mais, ele vai atender mais rápido em detrimento das outras pessoas. Então não é justo, é um jogo que não é ético, né? Porque prejudica outras pessoas e também não é o correto, não é justo. Né? Então, também, esse é o segundo ponto do prejuízo de uma panelinha no trabalho, por exemplo.
Uhum.
Né? O terceiro ponto é que realmente não desenvolve a comunicação entre os departamentos. É, você acaba se fechando só com aquelas pessoas que você conhece, que você lida bem. Né? A comunicação também ela tem um lado negativo, que é a fofoca, por exemplo. Né? Uma panelinha ela sempre vai gerar uma possibilidade maior de fofoca. Né? Que é um falando mal do outro. Né? Então, a gente fala mal sempre de quem não faz parte da nossa panelinha.
É.
Né? Então, isso também não é positivo. Porque, às vezes, a gente fica até contaminado, né? com a visão de uma outra pessoa. Vamos supor, né? Eu acabei de chegar numa empresa. Como você me indicou, vamos supor, eu começo a fazer parte da sua panela, que eu já entrei dentro de uma panela. E, às vezes, você não gosta, você tem uma desavença com outra pessoa de outro departamento. Eu passo a não gostar da outra pessoa só porque você não gosta,
uhum.
né? Então, eu nem conheço a outra pessoa, né? E aí, eu passo a maltratar a outra pessoa sem, ao menos, conhecer essa pessoa. Né? E hoje a gente sabe, né, Karine, que a comunicação dentro das empresas, ela é muito importante.
Com certeza.
A comunicação clara, ela precisa fluir. Então, eu não posso ter preconceitos, né? Eu não posso entrar numa empresa com o pé atrás porque outras pessoas falaram mal ou porque eu faço parte de uma panela que não gosta, historicamente não gosta de outro departamento, ter uma rixa dentro da empresa e eu fazer parte dessa rixa sem ao menos saber por quê, sabe? É só porque, sei lá, faço parte dessa panela. Não faz sentido isso, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais aberto, né? Nesse caso. E o último ponto é o mais importante, eu acho que é o mais grave também. Porque quando você faz parte de uma panelinha, existe uma tendência muito forte de você também cometer o assédio moral. O que é o assédio moral? Como que a gente percebe que a pessoa está sendo assediada moralmente? Né? O assédio moral é quando você faz todos os dias, né, alguma agressão, alguma pessoa de forma até velada. Você não precisa ficar o tempo inteiro xingando a outra pessoa. Mas comportamentos do tipo, cara, imagina a pessoa trabalha no departamento e esse departamento tem uma panelinha, todo dia a panelinha sai para almoçar e não chama essa pessoa. Todo dia tem um comunicado e essa pessoa não é envolvida nos trabalhos da equipe, ela está sempre sendo excluída. Né? As pessoas ignoram a presença dessa pessoa, a panelinha conversa entre eles e essa pessoa nova que se recusou a fazer parte da panela, vamos dizer assim, ela é excluída das conversas. E quando vão falar, por exemplo, essa pessoa, falam só por e-mail. São exemplos, tá? De assédios morais, né? Então, assim, imagina todos os dias a pessoa sofrendo isso. Isso acaba com a autoestima, é uma violência psicológica, né? Então, assim, ela causa danos mentais também, né? Mentais no sentido de uma depressão. A pessoa fica mais ansiosa, ela fica com receio, ela começa a ficar paranoica, achando que está todo mundo querendo puxar o tapete dela, né? E a partir de um certo ponto, ela também começa a dar uma doença física, do tipo, baixa a resistência, né? Uma pessoa que fica vivendo num momento de estresse durante muito tempo, a tendência é baixar a resistência, ela começa com uma gripinha, uma coisinha, daqui a pouco ela evolui para uma doença maior por conta da psicossomatização.
Uhum.
Né? Então, a gente, olha só, né? Sem perceber, a gente vai agredindo outra pessoa.
Vai adoecendo a pessoa, né?
Isso, e com a força do grupo, você vê, né? É uma coesão tão grande, né, que aquele grupo tem, que sem querer, né, porque às vezes as pessoas nem fazem isso de propósito, né, do tipo, vou acabar com aquela pessoa, mas com esses comportamentos velados, ignorando a presença da pessoa, isolando aquela pessoa, não conversando com aquela pessoa, ele tá, o grupo está, sim, fazendo assédio moral, uhum, né? Então, esse é um outro ponto muito negativo que a panelinha traz para o ambiente de trabalho, né? Então, eu penso assim, né, que se a pessoa deseja crescer profissionalmente, ela não pode crescer se escondendo em meio a grupos fechados, a grupos que pensam igual a ele, que dizem amém a tudo que ele quer, né, ou que ele acha que é certo, né. Ao contrário, eu acho que para crescer, você tem que se expor às mais diversas situações possíveis, com o maior tipo de gente possível, com uma diversidade muito grande. Então, você vai desenvolver o quê? Um jogo de cintura. Você vai saber lidar com todos os tipos de pessoas, desde as mais arrogantes, as mais difíceis, até as mais simpáticas, né? Então, eu acho que você conseguir lidar com essa diversidade de situações e pessoas, isso é crescimento profissional, né? E não se esconder dentro de panelinhas e ficar fazendo joguinho com a força da panela ou a força do grupo. Uhum. Isso não faz ninguém crescer.
Com certeza. Né? O Meire, qual a dica que você dá para as pessoas fugirem, evitarem essa panelinha? Como evitar essa panelinha, mas também não demonstrar assim, olha, não gosto de vocês, não gosto do que vocês fazem, para não causar aquele clima pesado dentro da empresa.
Né? É. Isso. Eu acho que assim, é a pessoa, primeiro, ela precisa se conhecer. Normalmente as pessoas que fazem parte de panelas, elas são muito inseguras. Né? A pessoa que é insegura, ela não conhece a si mesma, ela não conhece os seus pontos positivos nem seus pontos negativos direito. E por conta disso, ela se sente fraca e ela acha que a força está no grupo. Então ela se apega ao grupo para se sentir um pouquinho melhor, aquela coisa da autoestima, sabe? Por exemplo, a gente vê isso muito em jogos de futebol. Tem gente, quando você vê aquele grupão de gente, tem pessoas que fazem atos de violência, mas não são violentos, mas eles ficam violentos quando estão em meio a um grupo que é violento. Isso acontece, é um fenômeno psicológico, né? A gente se sente mais forte quando a gente está em meio a um grupo, tá? Então, assim, isso já, você saber disso, né, que você muda de comportamento, muda de pensamento quando você está dentro de um grupo, isso aqui é autoconhecimento. Né? Então, você conhecer qual é a sua postura, quais são os seus valores, o que você quer para a tua vida, isso te ajuda a manter no teu ritmo de vida, na tua direção, na tua meta, e não na meta do grupo. Porque muitas vezes o grupo não vai para o mesmo caminho onde você quer. Existem, é claro, momentos em que o grupo vai querer uma coisa e a tua alma, né, o teu íntimo quer outra coisa. Então você tem que ser firme para dizer assim, olha gente, eu entendo que vocês estão pensando dessa forma, mas eu não gostaria de fazer parte disso, eu estou fora dessa parte, tudo bem? Olha, eu entendo que vocês querem ir para tal barzinho, sei lá, coisas até simples desse tipo, né? Uhum. Então é você ser assertivo, né? É ser assertivo é você falar claramente aquilo que você pensa, sem ser grosseiro, sem ser passivo demais. Porque, às vezes, na assertividade, né, você ou é muito passivo demais, né, então, quer dizer, você vai com o grupo, mesmo não querendo, você vai, ou você é agressivo, do tipo, você bate primeiro para não apanhar, entendeu? Aquela coisa, né, então a pessoa é grosseira, né, e no caso da panela, normalmente eles têm essa postura mais passiva, eles vão para onde o grupo vai. Né? Isso não fortalece a autoestima. Então eu acho assim, para a gente fugir de panela, o importante é você conhecer você mesmo, saber o que você quer da sua vida, saber que as pessoas têm direito de fazer o que querem e você também, né? Você ter um comportamento que seja bom socialmente e também você mantém a sua individualidade, né? Porque senão você acaba se apagando em prol do grupo. Daqui a pouco você está indo para um lugar que você não tem nada a ver com a tua vida, né?
É verdade.
E aí você está indo porque está todo mundo indo, sabe?
É, vai Maria vai com as outras.
Isso, tem bastante, viu, na empresa. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser aquela pessoa que vai ser o ignorado, né? Que ninguém vai gostar, que vai ficar de escanteio. Então as pessoas têm muito medo de rejeição. Por conta disso, elas não conseguem dizer não para uma panelinha, mesmo quando a panela está agindo de uma forma que não é adequada para a organização e nem para o crescimento de cada pessoa que faz parte dela.
O Meili, para quem está acompanhando a nossa entrevista aqui no Manhã da Globo e de repente se tocou, nossa, eu faço parte de panelinha, eu tenho esses sintomas, o que, que a pessoa pode fazer para ela ir melhorando a sua autoestima, ela começar a dar voos sozinha, vamos dizer assim, não é? Começar a andar com as suas pernas, deixar um pouco o grupo de lado.
Refletir sobre o seu próprio comportamento. Por exemplo, eu acho que a gente tem cabeça para pensar mesmo, né, Karen? Às vezes a gente faz coisas sem pensar, né? E se Maria vai com as outras, ela vai com as outras porque ela não pensa, o grupo pensa, ela simplesmente faz. Então, a partir do momento em que você começa a perceber que tem coisas que você faz e que agridem a você mesmo, né, que vão contra os seus valores, e que você faz isso só para agradar as outras pessoas, esse é o primeiro ponto, é você começar a perceber o que é que você faz que não é legal para você e que é legal só para o grupo. Tá? A partir do momento que você vai pontuando, né, essas coisas, você começa a se diferenciar delas, do grupo, você começa a entender que você é uma pessoa separada e que tem um pensamento separado. A partir do momento que você percebeu, ou seja, que você tomou consciência do que é que você está fazendo para a sua vida, né, aí sim você começa a se posicionar de uma forma mais assertiva, como eu falei. Né? É dizer assim, gente, tudo bem, eu entendo que vocês pensam assim, mas eu não penso mais assim. E você tem que correr o risco realmente de ser rejeitado. Porque em algum momento o grupo pode realmente não... Você começa a perceber que aquele grupo não te satisfaz em nada. Você não sabe nem por que você estava com aquele grupo, sabe? Né? E às vezes aquele grupo te dá tanto problema, é como amizades, né? Aquelas amizades que te trazem mais problemas do que soluções.
Só arruma
encrenca. Você fala assim, gente, eu quero ficar livre, né, dessa pessoa, porque essa pessoa me traz muito problema. Então, a gente tem que fazer uma análise do que a gente quer para a nossa vida, né, em termos de situações e pessoas também. Porque às vezes as pessoas são tão negativas, você começa a perceber que você faz parte de uma panelinha que é muito negativa para a empresa. Então, por que você vai ficar perto dela? É isso que você quer para a sua vida? Não. Então, em qualquer momento, você tem o direito de escolher, estou fora dessa panela. Né? Então, você conseguir ficar com você mesmo também é importante em alguns momentos. É claro que você vai depois criar novas amizades e tudo mais, mas para isso você tem que ter autoestima, aquela autoconfiança, né? É, porque se você não tiver isso, esse amor próprio, você não consegue sair de uma panela. Por mais negativa que ela seja, por pior que sejam as pessoas, e por mais negativas, né, que essas pessoas sejam, a pessoa não tem força para sair dela.
Tá certo, Meire. Agradeço a sua participação falando a respeito deste assunto aí de extrema importância. Todas as empresas aí, pelo menos eu acho, devem ter aí as suas panelinhas de trabalho e acabam atrapalhando no desempenho da empresa, no desempenho dos funcionários. E você que está acompanhando o Manhã da Globo já sabe todas as dicas aí para melhorar o seu comportamento, o seu rendimento e também aí a sua amizade com as outras pessoas. Você se envolver aí num todo com o restante da empresa. Meire, agradeço a sua participação.
Ah, eu que agradeço, cara. Esse é um prazer.
Bom, falamos Obrigada. Então com Meire Camille, psicóloga e consultora de RH, que falou a respeito do tema panelinhas no trabalho.